80 anos da criação do ex-território federal do Amapá. Hoje completa, né? 13 de setembro, uma região que equivale aí ao atual estado do Amapá, foi desmembrada, né, do estado do Pará em 1943, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. É uma data histórica para a gente, faz parte das conversas nas salas de aula. E claro que a gente vai falar sobre um pouquinho dessa história aqui com a professora, doutora em história, Maura Leal. Professora, bom dia, bem-vinda.
Bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo. Estou muito feliz com esse convite, estava falando agora há pouco. Toda vez que a rádio, a TV, a sociedade amapaense me convida, fico muito feliz, porque eu acho que a universidade tem esse compromisso, esse papel de fazer chegar a todos os lares, a todas as pessoas, o que a gente tem estudado sobre a nossa história, que é lindíssima, como você falou.
É, professora, como é que essa história começa, né? Quando foi que você decidiu que bem aqui, nesse dia, 13 de setembro de 43, vamos separar o Pará do Amapá?
Então, nas minhas pesquisas eu mostro que esse processo é mais longo do que se imagina. O desejo de se criar territórios federais, por exemplo, no Brasil, já vinha desde o Império. Não se falava em territórios federais, se falava em territórios especiais. E aí já havia esse desejo, porque quando se cria o Estado Nacional, né, quando se cria o Brasil em 1822 com a independência, se percebe que várias províncias eram muito grandes e o Pará tinha uma província gigantesca. Então, desde lá já se falava em desmembrar territórios dessa região para se criar outras províncias ou territórios especiais. Mas, depois de um longo período, que sempre foi muito difícil, toda vez que se falava em redivisão de território, os ânimos se exaltavam dentro do parlamento brasileiro, porque mexia aí, né, com poderes antigos, instituídos, locais, regionais. E aí se esquecia, né?
Até que era um Deus nos acuda.
Era um Deus nos acuda, porque mexia aí, né, com questões muito difíceis. E aí, com o processo de criação, né, do Estado Novo, que é um Estado autoritário, um Estado sem Congresso, essa discussão ela vai continuar presente, porque sempre esteve. Precisamos redividir o território, sobretudo áreas que eram consideradas vazias, pouco povoadas, como era o caso dessa região aqui que vai dar origem ao território federal do Amapá. E aí é um período, que é importante dizer, né, que é um período em que se buscava nacionalizar todos os cantos do Brasil. E é o momento que o Vargas cria, por exemplo, o IBGE, que é um órgão vital, que vai dar clareza, né, de como é que era todo esse espaço brasileiro. E aí se percebe que aqui realmente se confirma essa ideia que sempre se teve, que era uma região vazia, pouco povoada, que precisava se nacionalizar, que era uma região de fronteira, rica em muitos recursos naturais. Então, era muito importante que se fizesse essa ocupação efetiva. E daí surge a ideia de se criar territórios federais em várias áreas de fronteira. Né? Surge o território federal do Amapá, surge o território federal de Roraima, de Rondônia, Ponta Porã e Iguaçu. Né? Esses dois, em 1946, eles são reincorporados por uma luta política dos seus estados antigos e permanece Roraima, Rondônia e Amapá. Né? Rondônia, em 1982, vira estado e Roraima e Amapá, em 1888.
A sua tese de doutorado fala exatamente sobre essa fase aí da história, né? Da criação do ex-território até a elevação do Amapá à categoria de estado. Foram muitos avanços até se transformar em estado.
Então, né, quando eu comecei a estudar sobre isso, o meu desejo era compreender se o território federal teria dado condições objetivas para o Amapá virar estado em 1988.
E deu?
Então, meus estudos mostram, minhas conclusões, é que do ponto de vista objetivo, não. Né, se nós formos pensar o que justificou a criação do território federal em 1943, foi que o Amapá, essa região, não tinha condição de se automanter economicamente. Era uma região que precisava dessa proteção, dessa intervenção federal. Uhum. Em 1988, nós ainda precisávamos ainda mais, porque a população tinha crescido muito, muito desemprego. Você tem uma ideia, não é à toa que hoje o Amapá tem um índice de maior desemprego entre a população jovem. Isso vem de longa data. Quando eu fui estudar sobre isso, nos anos 60, o Evanoé Martins, que foi um governador daqui, ele faz um estudo sobre como é que está a realidade do Amapá depois de 20 anos de território. Antes dele, ele chega aqui, quer entender, né, e pede para se fazer um estudo sobre a realidade local. E aí ele chega à conclusão que nós tínhamos um índice muito grande de desemprego entre jovens. Então isso não vem de agora. E aí em 88 todos os problemas estavam muito presentes. Era um estado que tinha muito desemprego, como eu já coloquei, uma população em condições muito difíceis, porque faltava, não só tinha muitas escolas, mas faltava saúde, faltava mais infraestrutura numa cidade com muitos problemas em 1988. Então, se a gente for pensar do ponto de vista objetivo, não. Mas aí, do ponto de vista subjetivo, sim. Era uma região já com uma identidade amapaense. Né? Porque em 1943, quando se cria, você não tem um amapaense. Você tem o amapaense do município de Amapá. Uhum. Mas o amapaense do estado do Amapá, estado, que nós temos hoje, nós não tínhamos. Nós éramos municípios desmembrados. Você tem uma ideia, não havia nem relação entre municípios. Uhum. Macapá era praticamente, tinha uma relação muito, muito grande com Belém, mas o Amapá, o município de Amapá, não. E Mazagão era...
Te vira sozinho para
ele. O Amapá, ele fazia muito mais diálogo com a Guiana Francesa, uhum. a população de lá. Então tinha uma relação muito maior.
Mais próxima, né?
Essa ideia, por exemplo, de que os amapaenses lutaram muito dessa região de Amapá para ser brasileiros. Aí tem que pensar isso, de que amapaense nós estamos falando? Porque a população em si, ela convivia bem com essa relação fronteiriça ali. Uhum. Vários estudos mostram que havia relação comercial, relação de troca, e que tinha uma pouca relação com o resto do Brasil, com Belém. Uhum. Né? Então era uma região que tinha um diálogo maior com a Guiana Francesa. Mas do ponto de vista subjetivo, isso se efetivou, porque em 1988... nós já éramos uma realidade, já éramos um estado, já não pensávamos mais naquela naturalidade paraense, já tínhamos nos desfeito disso, já éramos amapaenses, já tínhamos uma identidade forte, uma identidade, isso eu mostro na tese, né? Como que os políticos da época, para poder justificar a criação do estado, já que não era possível justificar do ponto de vista objetivo, eles vão buscar essa identidade regional para dizer, olha, tá vendo, lá na Amapá, nós temos uma região que ela tem muitas identidades. E é uma região forte, de população forte, guerreira. Aí vai se buscar a identidade indígena, a identidade africana, né? Toda essa identidade que nos construiu, né? nesse longo trajeto que não começa em 43. Né? O Amapá começa muito antes disso. O que começa em 43 é o Estado, essa estrutura administrativa política que a gente tem de hoje, que é o Estado, mas não exatamente toda essa história, né? dessa grande trajetória que os amapaenses fizeram até aqui.
A gente segue a nossa conversa com a professora em História, Maura Leal, que está aqui com a gente hoje nesse 13 de setembro, que é aniversário de criação do ex-território federal do Amapá. A professora não gosta muito desse termo, ex.
Não, então...
Explica pra gente.
Então, quando a gente fala ex-território, é como se essa história, ela fosse um pouco negada.
Ele tá tão enraizado, né?
Então, acho que a gente precisa pensar que é um período da nossa história, uhum. né? Da nossa história política.
É um período.
Exatamente, que vai de 43 a 88. Então, ninguém fala, por exemplo, o ex-Estado Novo, né? Uhum. Ou ex-ditadura. A gente fala de períodos que nós vivemos na experiência republicana brasileira. E eu penso também que no Amapá a gente poderia se reportar a isso como território federal, entendendo que é um período da nossa história, né?
Na época do território federal do Amapá.
Na época do território federal do Amapá.
A gente teve aí nomes nessa história. Ivanoé, Barcelos pegou uma fase, uhum. e Janari. Que uhum. até hoje a gente ouve muito falar, pais, avós de uhum. amigos nossos que tiveram uma relação, não sei se muito próxima, mas falam como se essa relação fosse muito próxima com o Janari Nunes. Está muito presente na nossa vida, na nossa história.
Não, então, realmente, na história, essa questão da memória, de como que determinados períodos são mais lembrados e outros são mais esquecidos, é um processo de construção de como se dar, né, essa coisa de lembrar e esquecer, né? E aí, o Janari, ele tem realmente essa força porque ele foi o primeiro governador, né? Foi ele que implantou o território federal do Amapá, ele que recebeu uhum. essa missão, como se coloca, chegou aqui, né, desbravou. E deu início a essa fase do território federal. E, além disso, ele foi um governador que teve muito tempo, né, no poder. Ele ficou de 1943 até 1956, quando ele é convidado para ser presidente da Petrobras. E, mesmo assim, ele continua influenciando a vida política dos amapaenses. Continua indicando governadores. Né? Então, ele manteve uma longa duração aqui. Depois, ele foi deputado federal em 62 até 1970, quando ele perde para o jovem Antônio Pontes, né? E é nesse período que a gente chama de declínio do janarismo, do fim do janarismo. Mas ele não foi realmente o único político que se destaca aqui, se a gente for pensar. Na minha tese de doutorado, eu consegui perceber que nós temos três períodos que são considerados períodos importantes para a gente pensar o território federal do Amapá nesses 45 anos. Né, o Janari, que implantou, o Evanoé Martins, que ele é pouco conhecido, mas ele era um militar na época da ditadura, ele era, inclusive, foi considerado o mais autoritário, o mais duro dos militares que nós já tivemos aqui, mas ele construiu vários espaços que a gente não conhece. Por exemplo, esse monumento meio do mundo que a gente sempre fala, né? Ele que fez. Né? Uhum. Então, hoje a Procuradoria, que está ali na Avenida FAB, que foi o primeiro palácio, né, do governo, foi ele que também fez a Praça da Bandeira. Então, tem muitas obras e muitas ruas também que ele abriu, que foram feitas no governo dele, que também são pouco lembrado, né? E aí nós temos uma fase que realmente mais recente, que é muito lembrada, que é o Barcelos. Por quê? O Barcelos tem um apelo muito grande para nós, porque foi no governo dele que se inicia o processo de transição para o Estado. É ele que vai fazer o primeiro concurso para a criação dos símbolos, né, estaduais, a nossa bandeira, o brasão, que eu até estudo na tese, mostro como que foi pensado esses símbolos, e vai popularizar um hino que já era o nosso hino daqui, mas que não era musicado, né, do mestre Oscar, né, que é o nosso hino, que na verdade não é muito popularizado, porque a gente tem um outro hino cultural, que eu acho que esse hino nos representa mais, que é o jeito tucuju. Mas é isso, acho que a gente tem uma longa história que ela é pouco lembrada, né? A gente fala muito de Janari, mas Janari foi uma fase da história, mas se a gente for pensar, quando eu fui estudar essa longa duração, eu fui percebendo que nós tivemos muitos outros políticos que tiveram também. Mas essas três fases
importantes desse período.
Eu acho que também é preciso pensar que essa história foi construída também por homens comuns, simples. Por exemplo, como o seu Aurélio, que é um senhor que eu entrevistei, que eu falo na tese, que foi um senhor que era barqueiro, que trabalhava com transporte de pessoas nessa região do Pará, né, de Breves, né, e aí quando se cria o território federal, ele vem morar aqui, porque ele percebe que a cidade está crescendo, tem mais emprego. Uhum. Então a gente precisa também contar essa história a partir desses homens comuns, como a tia Zefa, por exemplo, que é uma senhora muito antiga, que esteve aqui antes mesmo de nós sermos território. Ela nasce aqui nos anos, não lembro bem a data, mas acho que é 20, final dos anos 20, e ela vê o território sendo implantado, né? E ela conta como foi essa mudança. Por exemplo, para ela, o território federal trouxe algumas coisas negativas.
Que riqueza, a gente, né? Um personagem
isso,
como esse.
Então,
né?
a gente sempre fala, foi muito maravilhosa a criação do território federal do Amapá, mas ela conta que para ela foi muito difícil, porque ela era acostumada a viver da subsistência. Então, ela plantava tudo, como ela conta na narrativa dela, nas memórias dela, né? Nós plantávamos tudo tinha no quintal. Com a vinda da criação do território federal, esses hábitos são desestimulados, né? Não, nós precisamos agora comprar no mercado. Aí vem o mercado central, né? Que está completando hoje 70 anos. Nós precisamos comprar no mercado, nós precisamos parar de fazer troca. E ela diz que começa a passar, tem um período de necessidade, de passar fome. Então é preciso trazer essas memórias, contar também que o território federal do Amapá foi criado por muitas pessoas anônimas, simples também, como a tia Zefa, como o seu Aurélio, como tantos outros, né?
Personagens do nosso dia a dia, que a gente vira e mexe, escuta uma história dessa relação aí do período do território federal do Amapá.
Eu escrevi recentemente um artigo que é exatamente Cidade Imaginada, História e Vivências, né, em Macapá, na implantação do território. Foi uma alegria escrever esse artigo, porque eu pude trazer para o palco da história sujeitos comuns, pessoas simples. Seu Benoni, que eu entrevistei, pessoas que não estão ali, como Janari, como Evanoé, né, como Barcelos, mas que construíram essa cidade, como meu pai. pai, com minha mãe, com o seu José, que construiu... Meu pai construiu muitas casas de madeiras para muitos habitantes morarem aqui quando chegaram. Minha mãe foi uma das pessoas que ajudou a alfabetizar os amapaenses. O índice era imenso aqui nos anos 70.
Uma senhora também que veio como professora para cá na época do ex-território.
São
convidada por Janari Nunes, olha a importância dela. Hoje ela é aposentada, uma senhorinha. E o marido dela trabalhou... na instalação do posteamento, energia, do paredão para a hidrelétrica, nesse mesmo período.
São essas pessoas que a gente também uma precisa riqueza, lembrar, né? Exatamente, né? Porque foi assim que eu cresci, sou menina, eu aliás, nasci aqui, né, desde menina, eu vi exatamente isso, eu vi uma cidade, vi o poder público falando, como a gente vê hoje, mas eu também, como menina, como criança, vi minha cidade se transformar de uma hora para outra, né? Sempre vi esse rio enorme, essa fortaleza, mas essa cidade transformar, e sempre foi também pelas mãos de pessoas comuns, né? Não só esses grandes homens aí, que esses grandes feitos que a gente sempre ressalta, né?
Professora Maura Leal, queria conversar mais com a senhora, nosso tempo está chegando ao fim.
Ai, me convida sempre que eu venho.
Obrigada por essa riqueza de papo aqui hoje. Bom dia.
Um feliz aniversário para todos nós. Um abraço em todos e todas.